Jornal Câmara dos Deputados.
Líderes repercutem rebaixamento do Brasil por agência de risco.
Concluída a votação de MP sobre programa de proteção ao emprego.
Deputados homenageiam os professores que comemoram hoje seu dia.
Ao saudar o Dia dos Professores, Zé Silva, do SD de Minas Gerais, avaliou que os profissionais lutam por uma remuneração digna. Ele se mostrou preocupado, especialmente com os docentes que trabalham na área rural. O parlamentar frisou que não se constrói um país sem educação de qualidade.
Também em homenagem a todos os profissionais da educação, Felipe Borniera, do PSD do Rio de Janeiro, cobrou a aprovação de um projeto de sua autoria que concede isenção do imposto de renda sobre a remuneração dos profissionais da rede pública de educação infantil, fundamental, média e superior.
Os professores são responsáveis pela formação de todas as profissões, destacou Damina Pereira, do PMN Mineiro. Ela lamentou que os profissionais não tenham um merecido reconhecimento e defendeu salários mais dignos.
Paz Landim, do PTB do Piauí, exaltou a importância de Anísio Espínola Teixeira no desenvolvimento da educação brasileira. O deputado lembrou que o educador fundou a primeira universidade do Brasil em 1935 e foi um dos pioneiros na defesa de uma educação pública e gratuita.
Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, que cria a Política Nacional de Formação para os Professores. O programa amplia o acesso da categoria ao mestrado e ao doutorado. O parlamentar pediu reflexão da mesa diretora no sentido de acelerar a tramitação da proposta.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, parabenizou os professores pela passagem de seu dia. No entanto, o parlamentar lamentou a situação da educação brasileira, que ainda ocupa baixa posição no índice de desenvolvimento da educação básica.
De cada 10 professores, 4 fazem trabalho extra para complementar a renda. Segundo Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, essa é a realidade pela qual passa a categoria. A parlamentar parabenizou a perseverança dos professores brasileiros.
Ao reconhecer o imprescindível trabalho dos professores, Edio Lopes, do PMDB de Roraima, prestou uma homenagem especial aos educadores indígenas e da área rural, que, segundo o parlamentar, sofrem diariamente com a falta de estrutura, mas que, mesmo assim, lutam pela formação dos alunos.
Já Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, destacou 2 importantes conquistas para os professores. A primeira foi a criação do Fundeb, que equalizou o financiamento da educação pública. A segunda conquista, de acordo com o deputado, foi a criação do piso nacional para a categoria.
Em apoio aos profissionais da educação do Distrito Federal, Alberto Fraga do DEM criticou a posição do governo do DF que, segundo ele, se recusa a conceder o reajuste dado pela gestão passada, levando a categoria a entrar em greve.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, também enalteceu os professores por serem os responsáveis pelo crescimento do Brasil. O deputado alertou que a desmotivação dos profissionais é muitas vezes ocasionada pela falta de valorização por parte do governo federal.
Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, saudou os professores pelo seu dia, registrando que pertence à categoria.
Na luta em favor da educação, Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, parabenizou os professores e falou das emendas que destinou a escolas do estado, em especial dos municípios de Amambai, Bataguaçu, Dourados, Nioaque, Ponta Porã e Três Lagoas.
Para Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o parlamento precisa se comprometer em aprovar propostas que facilitem a capacitação de professores.
O Congresso também tem responsabilidade sobre os destinos da educação. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, considera que, em primeiro lugar, é necessário dar condições para que os professores desenvolvam suas atividades.
Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, avalia que o Plano Nacional de Educação representa uma conquista expressiva para estimular a capacitação dos professores.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, também celebrou o Dia dos Professores.
Já Marinha Halp, do PMDB de Rondônia, homenageou os professores de todo o estado, lembrando que esses profissionais deverão, em breve, ser incluídos na folha de pagamento da União, no processo de transposição da folha de pagamento dos servidores do ex-território.
Professores do ensino municipal de Tocantins continuam em greve. Vicentinho Júnior, do PSB, criticou a postura do governo estadual que impôs uma multa diária de R$100 mil aos sindicatos, se esquivando do diálogo.
Homenagem.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, parabenizou Tércio Casten por assumir a presidência da Confederação Nacional de Saúde. Ela destacou que é o primeiro catarinense eleito para o cargo na instituição que reúne laboratórios, clínicas e hospitais.
Morreu na madrugada desta quinta-feira em Brasília o coronel reformado do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, de 83 anos. Ao lamentar a morte do militar, Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, destacou a importância de Ustra no combate à guerrilha em todo o território nacional.
Economia. Os deputados concluíram ontem a votação da medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego. A proposta permite a redução do salário e da jornada de trabalho, desde que as empresas não demitam sem justa causa.
Foi retirada do texto a previsão de que acordos coletivos prevaleçam sobre leis. A matéria segue para análise no Senado Federal.
O plenário concluiu nesta quarta-feira a votação da medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego e permite a empresas em dificuldade financeira reduzir salário e jornada de trabalho dos funcionários em até 30% por acordo coletivo. A condição é que as empresas não podem demitir esses trabalhadores sem justa causa. Segundo o texto aprovado, o governo pagará até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, no limite de até 65% do teto do seguro-desemprego, o que dá cerca de R$ 900. A medida também prevê que a empresa que aderir ao programa não poderá contratar outro trabalhador para fazer a mesma tarefa daquele que teve salário reduzido ou exigir hora extra de quem ficou com jornada menor. O entendimento entre os parlamentares permitiu que na análise dos destaques fosse retirada a previsão de que acordos coletivos prevalecessem sobre leis. Para o líder do PSOL, Chico Alencar, a medida prejudica os trabalhadores.
A ótica é da dinâmica do capitalismo no Brasil é mais garantir as empresas, desde que ela obtenha benefícios para manter empregados, mas a sua taxa de lucro continua intocada, do que defender propriamente o trabalhador. O projeto é evidentemente emergencial, numa circunstância de crise, mas, de novo, ele está olhando mais para o patronato do que para o trabalhador.
O relator, deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, afirma que a medida moderniza as relações de trabalho no Brasil.
Esse é um programa já testado e aprovado em muitos países, especialmente no continente europeu, que foi responsável nos momentos de crise pela manutenção de muitos empregos. Já está sendo importante na manutenção de empregos aqui no nosso país e eu tenho certeza que com a aprovação agora, em definitiva, aqui na Câmara, posteriormente no Senado, ele terá uma adesão muito maior, porque haverá por parte das empresas uma segurança jurídica com a aprovação desse texto.
A medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A Prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro, rompeu negócios com a concessionária Rio Teresópolis, responsável pelo pedágio da cidade. Zé Augusto Nalim, do PMDB, apoiou a decisão argumentando que a praça de pedágio fica no meio da cidade, prejudicando toda a população e impede novos investimentos no município.
Em 2015, a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento completa 16 anos de fundação. Ao parabenizar a entidade, Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB, informou que as Pacer representa 32 indústrias, 34 empresas e 70% da produção ceramista nacional.
Foram entregues na Cidade do Povo, em Rio Branco, 365 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo Léo de Brito, do PT, mais de 11 mil famílias foram beneficiadas com o programa no Acre. Ele garantiu que a crise econômica não vai afetar a entrega de novas residências.
A nona maior usina hidrelétrica do país, a de Telespires, no Mato Grosso, está com suas obras praticamente concluídas e deve entrar em funcionamento em novembro. Ságuas Moraes, do PT, frisou que a produção de energia da usina vai abastecer mais de 5 milhões de brasileiros.
Para Expedito Neto, do SD, é um absurdo que problemas como a falta de energia elétrica continuem sendo registrados em Rondônia, um estado produtor que paga uma das contas de luz mais altas do país. Ele criticou ainda a alta da gasolina, do diesel, dos alimentos e da carga tributária.
A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou, no início deste mês, debate sobre a crise hídrica no estado. Nilton Tato, do PT, informou que participaram do encontro representantes da Sabesp e de outras instituições ligadas ao setor de abastecimento de água do estado.
A indústria diminuiu a produção em agosto. Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, estima que a queda vai provocar um aumento no desemprego no país. Ele criticou a falta de compromisso do governo federal para solucionar a crise econômica.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, classificou como sem cabimento a proposta do ministro do Planejamento de salvar o SUS com emendas parlamentares. O deputado defendeu que o custeio do sistema seja permanente e obrigatório.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, comunicou que esteve reunido com o secretário Giles Azevedo, da Presidência da República, para tratar de uma proposta que reative o setor de caminhões, ônibus e carretas no país. O parlamentar informou ainda que empresários participaram do encontro.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Agricultura.
A forte estiagem que atingiu o Espírito Santo preocupa Evair de Mello, do PV. Por isso, o parlamentar pediu sensibilidade do governo federal para autorizar os bancos públicos a prorrogarem as dívidas dos agricultores do estado. De acordo com o deputado, a falta de recursos hídricos prejudicou toda a agricultura capixaba.
Audiência pública da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia debateu a regularização fundiária da BR-163. Para o autor do requerimento, Zé Geraldo, do PT do Pará, há uma forte ausência do governo federal na região, especialmente no que diz respeito à destinação das terras públicas.
A Cooperativa de Pequenos Agricultores do Estado de Santa Catarina comemora em outubro 82 anos de fundação. Valdir Colato, do PMDB, parabenizou os 8 mil integrantes que fazem da cooperativa um exemplo de organização e produção.
A agência de classificação de risco Fitch Ratings anunciou hoje o rebaixamento do grau de investimento do Brasil.
Na Câmara, o líder da oposição avalia que a mudança já era previsível. O líder do governo, porém, observa que a crise econômica é uma realidade mundial, não apenas do Brasil.
Líderes de partidos da base do governo e da oposição discordaram sobre a avaliação do rebaixamento da nota do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch Ratings. Para o líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, o rebaixamento era previsível.
Tem um quadro de agravamento da crise econômica, que teve o alimento inicial provocado pela irresponsabilidade fiscal, que foi ampliada durante o exercício de 2014 para facilitar a reeleição da presidente Dilma, e ao mesmo tempo essa agenda de relacionamento do governo com o Congresso Nacional.
Já o líder do PT, deputado Cibá Machado, do Acre, a oposição está aproveitando o momento de crise econômica para fazer disputa política.
Em primeiro lugar, porque isso é uma conjuntura do mundo, a economia mundial, se discutiu isso em vários lugares, situação dos países emergentes. Agora não vão fazer disso disputa política, então fizeram isso, é um momento da economia, estamos preparados, o Brasil vai crescer e em breve isso estará plenamente resolvido. O Brasil está mantido sim o grau de investimento. O assunto aqui se trata com a oposição. Quer dar um golpe e nós vamos reagir a isso. É um golpe da oposição. Portanto, dizer que pedalada é motivo para retirar o mandato da presidenta Dilma, isso é um golpe, é um escárnio.
Tanto o líder do PT, Cibá Machado, quanto o líder do Democratas, Mendonça Filho, negam qualquer acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em relação ao andamento do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Eleições.
Marcelo Aro, do PHS de Minas Gerais, ressaltou a importância de os filiados ao partido participarem das plenárias estaduais que reúnem vereadores, deputados e militantes em torno do debate para a formação política. Segundo ele, nos encontros são traçadas metas para atuação no Congresso Nacional.
Padre João, do PT de Minas Gerais, voltou a sugerir que o presidente da Câmara renuncie ao cargo depois de ser denunciado como dono de uma conta irregular na Suíça. De acordo com o parlamentar, o político deve se dedicar à sua defesa na justiça.
Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, criticou o discurso da presidente Dilma Rousseff na Assembleia Geral da ONU. Segundo o parlamentar, a presidente destacou o combate à corrupção, mas defende o fatiamento da Controladoria Geral da União. Na opinião do deputado, há uma tentativa de destruir a instituição.
Comentar e debater os seus temas favoritos são algumas das vantagens do aplicativo Câmara Notícias. Disponível para tablets e smartphones com sistemas iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Acesse a loja de aplicativos do respectivo sistema e procure pelo programa. Pelo Câmara Notícias, você acompanha todas as reportagens e programas da TV, rádio e em tempo real a Agência Câmara. É grátis.
ciência e tecnologia.
Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão é relançada na Câmara e tem como objetivo assegurar o direito de todos à comunicação.
Um dos projetos defendidos pelo colegiado proíbe monopólios e propriedade cruzada dos meios de comunicação.
Foi relançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação, um movimento que reúne parlamentares de vários partidos com a finalidade de garantir o direito da população à comunicação. Uma das principais bandeiras do movimento é regulamentar os artigos da Constituição que tratam do tema. A frente defende que a Câmara analise um projeto de lei de iniciativa popular que, entre outras medidas, proíbe monopólios e a propriedade cruzada dos meios de comunicação no país. Propriedade cruzada é uma forma de concentração empresarial na qual o mesmo grupo ou família é dono de mais de um tipo de veículo de comunicação, como rádio, televisão e jornal. A proposta é apoiada por várias entidades da sociedade civil e, para ser protocolada na Câmara, precisa de 1 milhão de assinaturas, que começaram a ser coletadas há quase 2 anos. A coordenadora da frente, deputada Luísa Irundina, do PSB de São Paulo, defende o projeto e prevê dificuldades na sua aprovação, principalmente da parte de deputados que são donos de emissoras ou são ligados aos grandes veículos de mídia.
Para eles é um tabu. Logo alegam que isso é desrespeito à liberdade de expressão, é censura, está se querendo censurar, mas não é nada disso. Por exemplo, a Argentina, país vizinho aqui, já conseguiu aprovar uma lei moderna que estabelece, inclusive, mecanismos de controle da sociedade sobre um bem público, um serviço público.
Além de proibir o monopólio do setor, o projeto cria o Conselho Nacional de Comunicação e o Fundo Nacional de Comunicação Pública. Também proíbe políticos de serem donos de emissoras de rádio e TV e impede o aluguel de espaços na grade de programação. A Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação também defende outras propostas. Uma delas é a defesa dos canais públicos de comunicação. Outra é o fim das renovações automáticas de concessões de canais de rádio e TV. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
O jogo para combater o trabalho escravo foi lançado no último dia 5, durante o Brasil Game Show. Rômulo Gouveia, do PSD, assinalou que a parceria entre o Ministério Público do Trabalho na Paraíba e a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Campina Grande quer alertar o público sobre as condições de trabalho escravo no país.
Segurança Pública. Há 1.735 vagas na Polícia Técnico-Científica para peritos criminais em todo o Brasil. Somente em São Paulo, foi realizado em 2013 um concurso para preencher mais de 430 vagas. No entanto, segundo informou o capitão Augusto do PR, até o momento, nenhuma foi ocupada. O parlamentar fez um apelo para que os concursados sejam chamados o mais rapidamente possível.
A Comissão de Constituição e Justiça realizou audiência pública em Aracaju, capital de Sergipe, para debater questões relacionadas à segurança pública. Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, informou que esta foi uma das 11 audiências externas que buscarão argumentos para mudar a realidade da segurança no país.
Proposta de emenda à Constituição estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não pode ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, valendo a regra também para bombeiros e inativos. Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, cobrou urgência na apreciação da proposta em segundo turno pela Câmara.
Maria Eva Chiaron, secretária-geral do Ministério da Defesa, foi injustamente confundida com a responsável pelo decreto que retirou dos comandantes militares a competência de assinar atos relativos ao setor de RH. Na opinião de Marx Beltrão, do PP Baiano, cometeu-se um erro e os esclarecimentos já foram prestados pelo ministro da pasta.
Comissões. Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, destacou a aprovação de emendas importantes em comissões que analisam medidas provisórias, entre elas, a que permite adiamento por mais 2 anos da substituição dos lixões e a que trata da modernização do sistema prisional brasileiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.